Bom, cumprimentar antes de mais, outra vez, o senhor Procurador-Geral, exatamente.
Cumprimentadíssimo.
E agradecer novamente a disponibilidade, agora para uma coisa completamente diferente, para nos vir aqui dar alguns esclarecimentos. Eu irei fazer só uma introdução muito breve para lhe explicar, senhor Doutor, que nós temos aqui em mãos uma petição que se chama Toda a Vida Tem Dignidade. Já entrou aqui uma outra petição sobre o mesmo tema, mas de sentido contrário, em que também foi constituído um grupo de trabalho como este, para dilucidarmos todas as questões à volta desta matéria, que é uma matéria que se pretende não seja politizada, ou seja politizada o menos possível, porque é uma matéria da maior importância e que, portanto, pretendemos apenas isso aos esclarecimentos e a visão das pessoas que entendemos poderem dar-nos um contributo no processo legislativo que se há de seguir aqui nesta Assembleia, mas que ainda não está propriamente em curso. E, portanto, o que lhe pedia, Sr. Doutor, era se nos fazia uma exposição inicial, se fizesse esse favor, e depois eu daria a palavra aos senhores deputados de todos os grupos parlamentares que aqui estão representados e que lhe deixariam as questões que entendessem. O senhor doutor faria o favor depois de responder àquilo que pudesse entender-se dever responder. Pode ser? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Eu penso que este convite que me foi feito assentou num pequeno apontamento que eu tinha escrito num texto em que me fiz eco de um artigo do Deutsche Welle e que se referia a alguma situação na Alemanha, porque a minha e é uma situação que se passaria entre a fronteira holandesa e a fronteira alemã relativamente a alguma migração de holandeses para a Alemanha, um pouco preocupados, holandeses de uma certa idade, um pouco preocupados com a prática holandesa. De facto, depois de me ter sido endereçado este convite para vir aqui, eu acabei por me interessar um pouco mais até pelo tema e tive a oportunidade de conversar com o gabinete holandês, um gabinete nacional holandês do Eurojust, sobre como é que as coisas correm na Holanda. Informar, algo que me preocupa de alguma maneira, o número de casos na Holanda vai ser bastante grande, embora penso que neste último, em 2015, estabilizou o crescimento, andará aí nos perto dos 6 mil casos, mas foi desde 2012 até 2014 foi crescendo e depois terá estabilizado. Como sabem, certamente melhor que eu, que já estaram bem o assunto, o controle lá é feito médico, é um controle médico inicial, e o controle depois pelas comissões regionais é feito a posteriori, através de relatórios, e há uma comunicação ao Ministério Público quando há problemas de irregularidade que poderão dar origem depois à abertura ou não de processos judiciais. A verdade é que acho que o número de casos até agora que deram origem a processos judiciais é muito diminuto, mas há um debate permanente, quer na comunicação social holandesa, aquela que está traduzida em inglês, que eu consigo ler, porque em holandês tenho que reconhecer que não consigo aceder ainda hoje, sobre esta matéria e sobre, quer sobre o controle, quer sobre a evolução da situação. Penso que também sabem que neste momento está pendente no Parlamento holandês, penso que no Senado, um outro projeto mais abrangente, que o projeto de eutanásia, e que eu traduziria, sem querer ser, sem com isto fazer nenhum juízo de valor, como uma espécie de autorização de morte por enfado de vida. Não consigo encontrar uma palavra portuguesa mais adequada do que essa. Portanto, já para além da doença, da situação de doença, a pessoa que não vê projeto nem futuro de vida pode solicitar também um processo idêntico àquele que está previsto na lei da eutanásia ou do suicídio assistido holandesa. É um projeto que tem tido alguns problemas e agora terá estará a ter até problemas complicados na formação do novo governo holandês, uma vez que parece que é necessária a admissão do Partido Democrata Cristão, que para formar uma coligação mais estável, que não estará na disposição de deixar passar esse diploma, que já tinha passado na Câmara Baixa. E, portanto, o problema que se coloca na Holanda, daquilo que eu me fui apercebendo e depois até da consulta que fiz ao gabinete holandês, é que eles realmente não veem graves problemas na questão, apesar do debate na comunicação social e se manter intenso. Se me perguntou a minha opinião pessoal, e só posso dar uma opinião pessoal neste caso, não represento mais nada do que a mim próprio, a mim faz-me um pouco confusão os números alcançados na Holanda, apesar de o número de casos relacionados com doenças oncológicas ser bastante grande como justificação desse número de casos anuais que existem na Holanda. E no que me diz respeito a Portugal, a minha situação é de perplexidade. Se por um lado, em casos extremos, muito extremos, eu penso que a questão poderia ser encarada, por outro lado, numa outra perspectiva, que é a perspectiva mesmo daqueles que defendem a eutanásia, que é o problema da autonomia, da perspectiva da autonomia, eu tenho uma visão que é assim. Para haver uma verdadeira autonomia em casos dessa natureza, seria necessário, em meu entender, que houvesse possibilidade, quer de o Serviço Nacional de Saúde fornecer cuidados paliativos alargadamente, mas não só, não é só o problema de evitar a dor suprema ou a dor insuportável, é o problema também do peso social, do peso familiar que algumas pessoas possam constituir no seio dos seus agregados familiares, designadamente em populações muito empobrecidas, com condições habitacionais, que nós sabemos, em muitos casos, bastante precárias, e a tentação que possa acontecer de querer aliviar, quer dizer, de cometer de pedir o apoio ao suicídio ou à eutanásia para aliviar a própria vida das pessoas que são mais queridas. E estou a colocar isto de uma forma benigna. Portanto, se em situações extremamente graves, algumas das quais documentadas em filmes que todos vimos, a questão se me coloca, e eu não quero colocar aqui, se coloca, aliás, acho que um dos filmes mais impressionantes que eu vi a esse aspecto nem é este recente, foi um filme muito antigo, de um soldado morto durante a Primeira Guerra Mundial, que teria ficado praticamente sem braços, ficou sem braços, sem pernas, sem ver, sem falar, e apenas comunicava por estremições, como uma espécie de código Morse. Finalmente conseguiu fazer-se entender à enfermeira que tratava dele, portanto era uma espécie de um tronco, que agora não me recordo do nome do filme, mas era um filme de facto impressionante, já há muitos anos, ainda vi do quarteto há muitos anos, em que ele fazia uma espécie de código Morse para dar a entender que estava consciente, só não tinha era nenhum meio de comunicação com o exterior. Portanto, bastante mais impressionante que este filme mais recente que aqui passou, foi esse filme, de facto, onde não havia nenhum, nada do ponto de vista cinematográfico que fosse chocante, nenhuma imagem, aquilo era tudo era de facto violento pela situação psicológica que transmitia, pela densidade. Portanto, em situações dessas, evidentemente, ele acaba por pedir, de facto, por sinal Morse, para acabar, não é? Uma pessoa que coloca. Agora, se. E também vi que quer a petição, quer um outro projeto que eu vi apresentado por um partido, não sei se chegou, está formalizado, se não, tem até controles bastante mais apertados do que a lei holandesa, porque tem controles já quase de natureza judicial, enquanto a lei holandesa não tem. A mim causa-me, de facto, uma certa preocupação a possibilidade de avançarmos para uma solução legislativa tão completa como a holandesa, sem ter outras condições que eventualmente existirão na Holanda, em alguns aspectos. Embora também aí haja questões que se calhar importaria discutir na Holanda, mas eu não sou holandês, não me compete a mim discuti-las, que é como é que o Serviço Nacional Holandês, Serviço Nacional de Saúde Holandês, trata pessoas em situações terminais. Isso é uma questão também interessante, porque não por acaso quem trabalha na Holanda em agências europeias, quando tem problemas de saúde complicadas, vai à Bélgica tratar-se, porque eles têm uma visão muito calvinista do tratamento, e tudo o que eles consideram que pegue isso, isto é, dores, isto, aquilo, aquilo outro, são muito pouco dados a fornecer tratamento para coisas que eles não consideram essenciais ou que não consideram úteis. E, portanto, são muito espartanos na medicação e em coisas que nós consideraríamos mais banais, não é? Comprar um medicamento na Holanda numa farmácia é muito difícil. Para além do paracetamol, qualquer coisa que sejam uns pingos para quem tem uma alergia. Eu tenho um bocado alergia, febre de fenos, aquela coisa, às vezes, por comprar qualquer... Tem que ser um pingos, não é preciso tomar nada, não se pode, sem receita médica, não é possível. Aquelas coisas mais banais, não, portanto. Portanto, há uma visão muito espartana na sociedade holandesa a esse nível, e portanto eu também não sei como é que estas coisas lá se desenvolvem e se relacionam. Muito mais do que isto que lhes posso dizer. Eu acho que a autonomia da pessoa relativamente a um pedido desta natureza também está condicionada pelas condições que lhe são fornecidas externamente, e condições não é só de tratamento, mas também de apoio social, familiar, humano, em última análise. Pelos vistos, isto na Holanda, neste momento, a questão com o avanço deste novo projeto já ultrapassa um pouco os limites da doença e da... quer psicológica, da doença psiquiátrica, quer da doença mais física, assim é que se pode fazer esta distinção, e portanto estamos em planos diferentes. O debate é grande, o número de casos é de facto significativo. É verdade que a Holanda tem 17 milhões de habitantes, mais ou menos, nesta altura, e transposto para Portugal daria não 6 mil, mas para aí 4 mil, não é? 4 mil casos, fazendo uma proporção assim grossa. Eu não sou, nunca fui boa matemática, mas acho que é mais ou menos isso. E, portanto, há situações que uma pessoa vai lendo na comunicação social que, de facto, o controle não é tão apertado quanto deveria ser, mas também temos a noção de que na Holanda só se chegou a esta lei depois de uma prática médica já muito aceite e generalizada anteriormente, sendo certo que os médicos holandeses, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo alemão lhes quis impor a eutanásia a pessoas que consideravam que não necessitavam de tratamento, os médicos holandeses se recusaram, nessa altura, a cumprir as ordens do governo alemão. Portanto, há aqui uma evolução na maneira de pensar e de ser, mas eu penso que com razões objetivamente diferentes e louváveis, até do ponto de vista. É assim. Não sei se algumas medidas de caráter despenalizador concreto, específico, no âmbito do Código Penal, para determinadas situações pontuais, poderiam ser suficientes e resolver numa primeira fase este problema. Portanto, um maior detalhe na despenalização de alguns comportamentos, Reconheço que o defeito dessa solução é não ter controle, é não ter controle prévio, nem de espécie nenhuma, não é? Por isso, disse que o meu estado é, de alguma maneira, de perplexidade perante este tipo de situações. Não quero aqui entrar com discussões de natureza moral, sobre o valor da vida, sobre esses aspectos. Tenho, em todo caso, uma preocupação, não sendo nesse aspecto, como dizem os dois constitucionalistas, Canutilho e Vital Moreira, o direito ao suicídio é um direito constitucional, e sendo o direito à vida um direito constitucional, se nós não fornecermos, nos termos em que deve ser dado apoio ao direito à vida, ou condições para o direito à vida, as condições necessárias ao exercício da autonomia da decisão de quem assim pretende, se não estamos a inverter politicamente prioridades e, em termos constitucionais, não estou a dizer que é inconstitucional, mas estou a dizer se não estamos a inverter prioridades constitucionais e a criar, assim, uma situação que poderá, em meu entender, que sou um defensor enquanto cidadão do Serviço Nacional de Saúde e de condições de apoio desenvolvidas a pessoas não só doentes, mas de terceira idade, que vivam isoladas e que vivam sem qualquer projeto de vida, como este segundo de projeto que existe na Holanda prevê, quer dizer, esta ideia de não tenho futuro, logo não tenho futuro, mas porque o projeto é muito claro, não, o projeto, este segundo projeto confronta-nos com uma questão, não tem futuro, mas não tem depressão, não é doente, só que não tenho futuro, não vejo futuro para a minha vida, então, é um desenvolvimento do primeiro e de facto, coloca-me algumas dúvidas de natureza. Os mestrados não costumam dizer que não falam de política, eu falo de política, colocam-me algumas questões de natureza política que têm a ver com o desenvolvimento, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer do apoio à terceira idade, quer a pessoas em situações difíceis. Porque se nós pensarmos no número de pessoas que vivem no nosso país em situações de extremo abandono e de isolamento e de pobreza, e naquilo que elas podem considerar para si próprias ser um fardo para terceiros, podemos criar situações complicadas. Se me perguntam se eu tenho soluções claras, não, eu compreendo perfeitamente a preocupação das pessoas que subscrevem a petição, compreendo perfeitamente a necessidade de regular esta matéria de uma maneira justa. O âmbito desta que se quer dar a uma iniciativa deste tipo e os controlos que devem ser exigidos, acho que devemos ter uma atenção muito grande e numa perspectiva política, como eu referi, devemos pensar em termos de prioridades e na articulação de respostas que possam provisoriamente, se calhar, evitar os casos mais graves. Tanto mais que nós sabemos, efetivamente, não só em Portugal, que há determinado tipo de tratamentos chamados, que se dão na chamada eutanásia ativa indireta, que abreviam a morte, embora tenham como intenção evitar a dor. E quanto aos outros aspectos, de alguma maneira, nós temos já resolvidos através do testamento vital, que me parece um documento importante. Agradeço muito o convite para vos falar sobre isto, mas mais não consigo dizer porque me sinto perplexo relativamente a isto e mais não consigo dizer depois do que tentei falar. Achei de facto a forma como os meus colegas holandeses falaram sobre isto com um ar absolutamente interiorizado, natural, simples, sem nenhuma... Eles tinham uma mestrada que tinha trabalhado próximo do procurador encarregado de fazer o controle, e olhava para mim e qual a dúvida? Pronto. Enfim, tenho algumas dúvidas realmente e foi assim que a nossa reunião decorreu. Ela é muito... estável no fornecimento de esclarecimentos, mas não avançando muito, quer dizer, a questão é simples, não é? Para eles é relativamente simples, não causa... Agora, de facto, 6 mil casos por ano, mesmo tendo estabilizado o número, é preciso dizer isso, são 6 mil casos por ano, não é?
Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigada por esta sua partilha connosco. Foi seguramente muito útil para todos nós. Eu ia exatamente falar-lhe na questão constitucional e das dúvidas que teríamos. Enfim, há dúvidas, de facto, nessa matéria. Há quem defenda que é inconstitucional, há quem defenda que não é. E, portanto, enfim, não é uma coisa... Aliás, em direito é frequente. Não é uma coisa tão direta como alguns podem, de facto, pensar. Depois temos a questão da obstinação terapêutica, que é, evidentemente, de evitar a todo o custo e de contrariar, e de resto é já proibida na deontologia médica em Portugal, e, portanto, mas, de facto, na Holanda há o problema da rampa deslizante de que nos teve aqui a falar, designadamente com esta lei que desconhecia, ou este projeto da morte por enfado de vida,
que é
interessante conhecermos, e se agradecíamos que era interessante conhecermos e de
é
facto...
tradução que eu não sei se é a tradução...
Fiel, mais uma vez.
Fiel, é uma tradução em inglês, aliás ficaram muito admirados de ter a tradução em inglês, como também ficaram muito admirados de ter a tradução da lei deles em inglês, porque eu acho que fui buscá-la ao sítio certo. Agora, esta está no Parlamento.
Sim, em princípio. Muito obrigada, eu depois de momento mandámos fazer uma cópia para...
E há uma coisa...
Menos prima.
Há uma coisa ótima nesta lei, é que não faz, nesta apresentação, não faz citações. É uma coisa claríssima, de um rigor de pensamento fantástico, não deixa dúvidas do que é que se quer, o que se quer, e não vem. É uma maneira de expor juridicamente o assunto de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados. E nesse aspecto é louvável, porque é claro, rigoroso e vai ao ponto que se quer, sem Rodriguinhos, sem.
Muito bem, Sr. Muito obrigada. Nós vamos disponibilizar a todos os grupos parlamentares, enviaremos, e depois temos aqui esta questão do controle judicial, e eu fico aqui com uma dúvida. Na Holanda nunca houve controle judicial, nem prévio, nunca houve, desde que foi instituída a permissão. E depois também gostava de lhe deixar outra pergunta, relativamente ao testamento vital e aos cuidados paliativos, perceber se... Se tem noção dos números em relação quer aos cuidados paliativos, quer ao testamento vital, se sabe se há alguma coincidência entre um e outro. Mas eu, se calhar, agora ia dar a palavra, peço desculpa, ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PSD, depois dava aos Srs. Deputados seguidamente, e depois o Sr. faria o favor de nos responder no fim em bloco para ser mais prático, se não se importasse. Muito bem, então dava então a palavra ao Sr. Dr. Cristóvão Simão Ribeiro, ao Sr. Deputado. Peço desculpa,
Sr. Simão Ribeiro. Senhora Deputada, cumprimentar naturalmente o Sr. Procurador-Geral Adjunto e felicitá-lo pelo seu aniversário, que soube agora que, ainda por cima, por coincidência, cá está no dia do seu aniversário, e deixar-lhe aqui duas ou três questões muito breves. Uma delas, a Sra. Deputada que preside o Grupo de Trabalho já aqui referiu, que é, ou naturalmente solicitar-lhe que possa explorar um pouco mais aquilo que, na sua opinião, possa ser um certo receio da tal rampa deslizante do exemplo holandês e também do exemplo belga, e que porventura poderá estar intimamente ligado àquilo que seja uma certa falta de prevenção ou de acompanhamento da própria sociedade em si, aos tais casos que o Sr. Doutor aqui referiu, que não vislumbra um projeto de vida, não vislumbra um futuro, e de que forma não será social e até juridicamente abusivo considerarmos uma legislação desta natureza atendendo a estes casos. Ou seja, sendo mais direto, qual é que entende a haver uma legislação que despenalize a eutanásia, qual é a fronteira, sendo que é definitivamente muito sensível, mas na sua opinião, onde devemos tocar? Depois uma questão também que lhe coloco, que tem a ver com, naturalmente, a questão constitucional. Qual é que é a sua interpretação? A nossa Constituição diz-nos que a vida humana é inviolável. A questão direta que lhe coloco é se obriga a viver a todo custo. E, portanto, qual é que é essa fronteira que o legislador deve estar particularmente preocupado e particularmente atento? E era só.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada pela sua presença, Dr. António Cunha. Também dar-lhe os parabéns, porque ainda não tive a palavra desde a outra reunião. Queria fazer perguntas simples e diretas, mas queria, em todo o caso, deixar nota que, quanto a esta matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem uma posição definida. E, portanto, relativamente aos projetos de lei que já sabemos que serão discutidos, do Bloco de Esquerda e do PAN, haverá liberdade de voto, sendo, no entanto, verdade que foi aprovada uma moção setorial na última Comissão Nacional do Partido Socialista, no sentido favorável à aprovação, no sentido favorável à aprovação da morte assistida, noção essa cujas primeiras subscritoras são a deputada Maria Antónia Almeida Santos e eu própria, e portanto a minha posição é evidentemente favorável, mas não posso deixar de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem uma posição definida relativamente a isso, mas também não posso disfarçar a minha posição, que é pública e evidente. Mas queria-lhe fazer três perguntas ou quatro simples, a partir das preocupações que revelou. Eu não lhe vou pedir para fazer uma interpretação da Constituição, não parece que parece-me que há dados suficientes para sabermos que a maior parte da doutrina se inclina para dar liberdade ao legislador e para o legislador fazer o que entender, e depois uma parte mais pequena inclina-se para a inconstitucionalidade da não despenalização, que é o meu caso, e outra mais pequena para a inconstitucionalidade da possibilidade de aprovação desta lei. Mas eu queria lhe perguntar se entende, sabendo das cautelas que os projetos, nomeadamente o anteprojeto do Bloco de Esquerda, que tem sido discutido pelo país, e recolhendo contributos de várias pessoas e entidades, e o projeto já apresentado do PAN, que são projetos que não se baseiam na realidade holandesa, e, portanto, são projetos que pressupõem uma doença, uma lesão incurável, um pedido que tem que ser consciente e reiterado, um diagnóstico médico, depois tem que ser feito por outra vez, por outro médico, em que há uma comissão, etc. Portanto, é um projeto que não tem nada a ver com a realidade legislativa de que aqui deu testemunho. Mas o que eu lhe queria perguntar, são projetos, aliás, é se, por um lado, o argumento da rampa deslizante perante um problema que é real, que está detectado na sociedade, isto é, há pessoas com pessoas maiores de idade, e são só esses os casos que estamos a falar, pelo menos em Portugal, com doenças ou lesões irreversíveis num sofrimento atroz, sendo que os cuidados paliativos não resolvem essas situações, e são dessas situações que estamos a falar, que precisam desta situação e que entendem na sua autonomia que não têm um dever de viver. Se entende que o argumento que a realidade da rampa deslizante, eventualmente acontecida num ou noutro país, deve levar o legislador português a ficar paralisado ou, em vez, legislar com redobrados cuidados. Portanto, esta é a minha primeira dúvida, que é, perante erros alheios, ficamos paralisados, apesar de existir esta realidade à qual tem de ser dada resposta, destas pessoas que estão realmente nesta situação, ou porque noutros países terá sido feita uma legislação mais aberta que permitiu resultados infelizes, ficamos enquanto legisladores paralisados e não damos resposta. A segunda questão era para concordar consigo. Nós todos, penso eu, somos favoráveis aos cuidados paliativos por todo o país e se entende que isto é uma questão que se põe em alternativa. Porque fiquei com essa dúvida, porque, pelo menos para mim, parece-me evidente, dos projetos a que já tive acesso, que não se põe alternativa e não há qualquer conflito entre os casos delimitadíssimos para os quais se dirigem os projetos em causa e os cuidados paliativos. Isto é, mesmo que todo o país estivesse coberto por cuidados paliativos, continuariam a existir casos que necessitam de uma resposta legislativa no sentido oposto ao desta petição. E a terceira pergunta era a questão de saber era a questão da prioridade. Disse que há muitos problemas, como a questão da velhice, como a questão das pessoas que não estão a ser acompanhadas, etc. E, portanto, será esta ou não uma prioridade? Se não considera que, enfim, sendo os direitos fundamentais sempre prioritários, não é? Se não considera que o legislador pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, isto é, não é por haver situações a necessitarem de resposta permanente, como é evidente, que não se pode parar, pensar e olhar para um problema pungente, terrível, e que, pelo menos do meu ponto de vista, precisa de uma resposta. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza do Bloco de Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Dr. António Coloni. Quero naturalmente, enfim, agradecer a sua a reflexão e os dados em que ela assenta são naturalmente objeto de, devem ser objeto de grande atenção por parte de quem tem responsabilidades legislativas e mais ainda responsabilidades legislativas num contexto de respeito, de aplicação prática, digamos, do primado dos direitos e da liberdade como valores essenciais. E, portanto, a minha primeira reação, queria pôr assim as coisas, a minha primeira reação é a de que creio perceber bem, atendendo ao seu foco no caso holandês, na prática holandesa mais recente, creio perceber bem o sentido da palavra perplexidade, do seu estado, digamos, de dúvida perante aquela realidade, e portanto a minha atitude é de respeito perante isso, evidentemente só pode ser. O desafio que temos diante de nós em Portugal é o de aceitar legislar sobre esta matéria numa perspectiva despenalizadora, assumindo como ponto de partida que legislamos num contexto de incerteza e num contexto de perplexidade. Enfim, seria quase levado a dizer que essa é uma tarefa que quem tem responsabilidades legislativas enfrenta muitíssimas vezes, com menor dramaticidade, é certo, não é tudo igual, certamente, mas quer dizer, é rara a situação em que legislamos numa lógica de certeza e numa lógica de previsibilidade absoluta, não é? E, portanto, isso coloca, com todo o rigor, ou melhor, isso coloca um desafio, que é aqueles de nós, aquelas de nós que aceitamos o desafio de legislar numa perspectiva despenalizadora, é o caso do grupo parlamentar a que pertenço, de mim próprio, fazermo-lo com duas preocupações essenciais. A primeira é a de definir com rigor, com o rigor que a lei permite, não pode ser mais do que esse, definir um universo de pessoas ou de situações às quais essa despenalização se aplica. E, portanto, definir fronteiras. E, portanto, definir casos que são incluídos e casos que não são incluídos. Só para lhe dar um exemplo. Escolher o critério da maioridade como critério de aplicação é uma escolha muito difícil. Porque, evidentemente, que deixa, quem escolhe esse critério deixa fora do, da aplicação da despenalização uma série de casos concretos que são angustiantes, quer dizer, que são dilemáticos, absolutamente dilemáticos, não é? Menores que estão numa situação, enfim, angustiante, extrema, insuportável, etc. Bom, portanto, mas essa é a tarefa do legislador, quer dizer, é definir critérios e tentar que a lei os consagre. Para dar a resposta possível, creio eu, à questão da incerteza e da perplexidade. Portanto, definir um universo e definir mecanismos de controlo. Portanto, creio que essa é uma lei, eu só encaro uma lei sobre esta matéria que tenha essas duas preocupações. De outra maneira, e portanto isto afasta-me muito, devo dizer, afasta-me muito de alguma trajetória que noutros países tem sido seguida e que eu creio que não é uma... É uma trajetória seguramente contextualizada, tem o seu sentido provavelmente em termos locais, em termos de trajetória histórica, como nos disse, enfim, tudo isso. Mas não é dessa trajetória que me quero aproximar. Bom, isso é um primeiro ponto, e por isso o anteprojeto do Bloco de Esquerda sobre esta matéria consagra justamente esta, ou tenta consagrar, enfim, certamente ainda suscetível de afinações, mas tenta consagrar estas duas exigências, não é? Da definição de um universo, com o maior rigor possível, e da definição de um conjunto de controle que não sufoquem uma questão essencial, que é um pressuposto essencial e que é, digamos, um quantum muito claro, de primado da autodeterminação das pessoas na condução da sua vida até ao fim. Da sua vida até ao fim. Portanto, isto é o primeiro ponto, o meu primeiro ponto de reflexão. O meu segundo ponto de reflexão, muito mais breve, é este. O Dr. António Colomi suscita uma questão que nos debates que temos organizado tem aparecido recorrentemente e que é a questão do peso que tem nesta circunstância, ou em contextos desta natureza, contextos de abandono ou contextos de fragilidade social. E, portanto, quer dizer, não vale a pena fingir que não é assim. É verdade. Pode isso ter influência? Seria completamente hipócrita dizer que não tem nenhuma influência garantidamente. Deixe-me, todavia, dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que, e certamente estaremos aqui todos de acordo, que os contextos de abandono, os contextos de fragilidade social extrema, etc., são condicionantes do exercício de muitos direitos, não é? Quer dizer, não é aqui que a questão se coloca. E, portanto, quer dizer, no exercício corrente até de direitos sociais e direitos de não sociais, direitos, enfim, de primeira geração, se quisermos, absolutamente básicos, a questão do contexto pessoal é uma questão muito importante. Agora, isso deve-nos fazer mais do que, ou deve-nos obrigar a mais do que uma atenção muito clara e a tentativa de criar mecanismos que permitam controlar, lá está, e portanto, digamos, despistar situações de influência perversa. Eu creio que não, eu creio que isto não nos convida à paralisia, convida-nos sim, ou exige-nos sim mecanismos de controle, lá está, muito importantes, muito claros. E, finalmente, a última reflexão tem a ver justamente com a questão dos cuidados paliativos, e nisto vou muito ao encontro do que foi dito pela deputada Isabel Moreira, ou seja, sou também daqueles que acha que tem procurado em vários planos de compromisso social e cívico, que o Serviço Nacional de Saúde incorpore de maneira universal uma valência de cuidados paliativos e que isso se entre no plano de formação dos profissionais de saúde e que isso tenha, digamos, gere unidades, repito, no Serviço Nacional de Saúde, que sejam unidades de grande qualidade e de cobertura o mais universal possível. Agora, não sou da opinião, não concordo, que só depois de terminada esta etapa então se coloque a possibilidade de uma escolha, ou se abra a possibilidade de a escolha de uma outra abordagem que não dos cuidados paliativos, que, como sabe tão bem quanto eu, tem, digamos, um efeito sobre a vida da pessoa em causa, que não é um efeito despiciando, evidentemente, em termos de autonomia, sobretudo, não é? E, portanto, não concordo que, digamos, uma coisa seja condicionada pela outra. Eu creio que as duas coisas, com toda a franqueza, são duas respostas, são duas abordagens, a meu ver, ambas lícitas dentro de um determinado conjunto de parâmetros, como já enunciei, mas não são alternativas e, portanto, não creio que a questão da liberdade de escolha, ou seja, da despenalização de uma determinada resposta, fique dependente, digamos, da resposta cabal a essa exigência. Portanto, volto ao meu ponto, só para terminar, dizendo que onde nos afastamos porventura mais é na ideia de que a despenalização pode conter em si elementos germinadores de uma subversão da natureza do Serviço Nacional de Saúde. Eu aí, de facto, não acompanho de todo, por uma razão que, aliás, tem a ver um bocadinho com estas discussões que vamos tendo à volta das questões da ética médica e portanto, da bioética em geral, e que é a de, digamos, eu não partir do princípio de que um profissional de saúde que acompanha de uma forma plenamente próxima uma pessoa que está numa situação de degradação física irreversível, em enorme sofrimento, uma pessoa, o profissional de saúde que acompanha proximamente essa situação, esteja a cometer um atentado à sua ética médica ou ao seu código deontológico ou não sei o quê, por aceitar responder que sim ao pedido de que a sua morte seja abreviada. E, portanto, eu não, com toda a franqueza, não encaro que haja, digamos, o risco de, ou enfim, esteja latente aqui uma ideia, uma lógica de descaracterização da missão, digamos assim, de uma inversão de prioridades, para ir à expressão que utilizou. Francamente, não creio que isso seja assim. Pronto, portanto, muito mais do que perguntas, em bom rigor, porque não... Enfim, fazer perguntas a uma pessoa que diz eu tenho dúvidas e tenho perplexidades é uma tortura, não se faz, não é? Não se faz. Mas, acima de tudo, são ecos enfim, que tenho relativamente à sua reflexão, que naturalmente quero uma vez mais agradecer pela como não podia deixar de ser, pela honestidade pessoal e intelectual que ela transporta consigo, como era óbvio. Quem conhece o Dr. António Colini sabe que não podia ser de outra maneira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. António Colini, eu quero agradecer-lhe muito também este facto de ainda estar aqui a esta hora para dizer isto connosco, e assumo também as culpas que tive nisso, porque, de facto, como referiu há pouco, eu sugeri a sua audição aqui com base numa troca de comentários acidental que tivemos, uma troca de meios sobre qualquer outro assunto, não me lembro qual, mas em que me referia acidentalmente o debate em curso na Holanda e numa altura em que nós estávamos a começar aqui o nosso. E, portanto, achei que era muito útil haver aqui um testemunho do ambiente que existe na Holanda em torno deste problema, porque é um país que é muito referido aqui no debate interno. Eu não sabia que as coisas, que o debate na Holanda estava nesse pé, ou seja, que se estava a discutir um outro passo, não é? Nesta matéria, e daí que essa intervenção do ministro holandês é muito interessante para nós refletirmos e também refletirmos também em que sentido queremos seguir ou em que sentido não queremos seguir. Mas a questão que eu gostaria de lhe colocar à luz do ambiente e do debate na Holanda tem que ver com o seguinte. Nós aqui na discussão temos tido uma coisa que já concluímos, é que isto não é preto e branco, que é uma matéria sensível, em que também devo dizer que o meu grupo parlamentar, o meu partido, não assumimos ainda uma posição sobre esta matéria, temos vindo a discuti-la, temos vindo a ouvir acompanhar muito atentamente as audições que têm sido feitas, o debate que se tem travado aí no espaço público, e portanto não temos ainda uma posição assumida sobre isto, mas também evidentemente que a posição a assumir terá que se basear também nas propostas concretas que venham a ser apresentadas, e aí há muitas nuances, mesmo aqui nas posições aqui manifestadas por quem já ouvimos, há de facto muitos aspectos a considerar, e um deles tem que ver de facto com a autonomia de decisão, ou seja, com a garantia absoluta da liberdade de decisão, da autonomia, ou seja, quem tomar uma decisão numa situação limite, queremos ter a garantia de que o faz sem pressões, ou seja, sem ser induzido a isso. E, portanto, na plena posse das fins, das faculdades que permitam decidir livre, em total liberdade. E a questão que coloco é se há um sinal de que estes números que se verificaram na Holanda podem significar que haja algum alargamento desses limites, ou seja, se é detectável que existam pessoas que queiram morrer, queiram pôr termo à vida, porque sentem que estão a mais, permita-se a expressão, não é? Ou se haverá situações em que essa decisão seja tomada não pelo próprio, mas que o próprio já não está em condições de decidir coisa nenhuma e alguém decide por ele. E, portanto, pergunto-se se há alguma percepção na Holanda de que isso possa ocorrer. E faço depois uma pergunta aí já talvez abusando um pouco, porque aí já lhe peço uma opinião enquanto jurista que é isto. Acha que no limite estas decisões devem exigir um controle judicial prévio? Ou não, porque disse-nos que na Holanda não é prévio, há um controlo a posteriori, enfim. Acha que se deve ser exigido um controlo judicial prévio para uma decisão destas, ou não? Aqui peço-lhe mesmo a sua opinião.
Muito obrigada, Srs. Deputados, obrigada, Sr. António Filipe.
Complementarmente à primeira questão que lhe coloquei, existe alguma percepção de que a prática vá para além da lei? Porque esse é um problema com que somos muitas vezes confrontados, que é dizermos assim, está bem, vocês legislam, muito bem, prevêem limites, mas depois como é que vocês controlam que não se vá para além disso? E eu pergunto se há alguma percepção de que isso possa ocorrer.
Muito obrigada. Dá bem então a palavra ao Sr. Doutor António Clunim, muito obrigado.
Muito obrigado. Já vi que fico tão perplexo como estava antes, mas volto a colocar. Eu, quando falei do problema da constitucionalidade, da Constituição, não me tive a referir se é constitucional ou inconstitucional o problema desta lei. Acho é que pode haver prioridades constitucionais e, portanto, políticas, no sentido de, para assegurar a autonomia da decisão, dar base a determinado tipo de prioridades constitucionais, como, por exemplo, aquelas que estão relacionadas com o direito à vida, que passam por um bom Serviço Nacional de Saúde, por apoio à terceira idade, etc. Portanto, a opção seria a opção política. Não é um problema, porque o direito ao suicídio ou à eutanásia não será, em meu entender, um direito constitucional, não é um direito constitucional, embora não seja inconstitucional, sendo que o direito à vida é um direito constitucional, em que o Estado tem a obrigação de desenvolver nas suas múltiplas feições e, portanto, partindo do princípio que a decisão de uma pessoa se submeter à eutanásia ou ao suicídio assistido depende da sua autonomia, implica, em meu entender, e é nessa perspectiva que refiro, ter condições de alternativa, isto é, não decidir submeter-se à eutanásia porque não tenho mais solução nenhuma, podendo ela existir, não é não podendo ela existir, não é aquela situação que foi referida, aquele caso extremo em que não há, por muitas condições que fossem dadas, não há mais nenhuma senão. É, podendo elas existir. E isto leva-me, de facto, depois à questão do que se passa na Holanda, e há tal notícia que eu escrevi, que eu reportei num artigo que fiz, que é, de facto, na Holanda há, da parte de alguns setores, a ideia de que a aplicação prática vai para além da lei. Aliás, a lei aparece na sequência de uma aplicação prática que não se baseava em lei nenhuma, não é? Apesar do Colégio Médico ter criado uns guidelines e haver umas guidelines, há a percepção de que, por exemplo, em muitos casos é admissível a eutanásia a pedido de parentes, em fases muito desenvolvidas de doença em que o paciente não teve oportunidade previamente. Claro que isto não está na lei. Estou a fazer-me eco das discussões que são feitas lá nos órgãos de comunicação social, pelo menos daqueles a que eu tive acesso, que foram traduzidos. Há essa percepção. Por outro lado, de facto, fiquei perplexo quando vou ao gabinete dos meus colegas holandeses, e eles encaram tudo com uma naturalidade fantástica e olharam para mim como...
Com perplexidade.
Com perplexidade. Porquê é que este senhor está a colocar estas questões? Aquilo corre tudo tão bem. Quando, de facto, há discussões internas sobre uma interpretação abusiva da própria lei. Frequente, para não dizer reiterada. E isso implica, mesmo para quem defenda uma solução deste tipo, a necessidade de controlar muito melhor a questão. E agora, diretamente à questão que o António Filipe me colocou, eu não sei se, efetivamente, se a solução do controle judiciário prévio é o mais adequado, porque também não sei sinceramente se magistrados... Pois, só por isso, não é? E essa grande vantagem, matava a lei de vez, não é? Matava a lei. Não, mas de facto eu não sei se é...
A nossa crença é esta.
Uma percepção sobre isso. Eu nesse aspecto, caminhando para uma solução desta natureza, eu não penso que o controle que existe na Holanda seja absolutamente... que a solução holandesa seja absolutamente errada, não é? É uma solução médica, travada entre dois médicos, que depois tem um conjunto de formalidades que é necessário cumprir, que é controlada por um Conselho Regional e depois, a posteriori, se houver dúvidas, comunicado ao Ministério Público. A verdade é que, havendo esta percepção toda de que aquilo não corre exatamente como está descrito na lei, mas não havendo ao mesmo tempo não se traduzindo essa percepção pública em casos concretos que levem o Ministério Público a intervir e depois os tribunais, fico mais uma vez perplexo, não é? Quer dizer, como é que há uma discussão em torno de uma sensação ou de um sentimento de que, e aceito de que, de facto, a prática da eutanásia vai muito para além, não só dos casos em que é admitida na lei, mas da prática formal, isto é, segundo o que se discute, há muito mais casos de eutanásia do que aqueles que são reportados formalmente. E, portanto, a coisa estaria neste plano, isto é, há casos em que formalmente são reportados, mas a forma como se chegou à decisão não é formalmente correta. E o que se discute também é os casos que nem sequer são reportados, mas isso já estamos noutro plano, não é? E, portanto, sinceramente, eu não sei se o sistema judicial deva ser acionado para um controle prévio. Até porque a função do sistema judicial, naturalmente, em meu entender, é julgar factos verificados e não inverter um pouco esta lógica, não é? A autorização judicial, como se estivéssemos numa espécie de uma medida de coação, parece-me difícil. Portanto, acho que era preferível reservar o sistema judicial para o julgamento dos abusos que viessem a existir. Portanto, a questão que eu coloquei das alternativas tem a ver com isto, não é? Eu acho que para haver autonomia na decisão tem que ser dada as alternativas viáveis e eficientes às pessoas que se querem, ou que alguma vez tenham pensado nisso. E isto para mim é uma questão, mas isto enquanto cidadão António Coloni, não é? Para mim é uma questão de opção política. Acho que devo continuar a lutar fundamentalmente nesta altura e posso admitir, no que diz respeito à alteração do tipo do homicídio privilegiado, até mudaria o nome, poderia admitir uma alteração diferente do ponto de vista estritamente penal. Avançar para uma legislação destas. Não há assim tantos países já agora que tenham avançado para soluções desta natureza, não é? Portanto, também não é para mim uma questão que me choque neste momento não sermos o bom aluno ou da primeira linha, como em algumas outras matérias se nos exige e que depois nem sempre com muito bons resultados também. Mas também não temos que ser o último, podemos encontrar soluções que nos permitam ir testando alguns procedimentos, enfim. Falta dizer, entro tão perplexo como se... saio tão perplexo como entrei.
Muito bem, damos então por encerrada esta reunião, não sem antes agradecer muitíssimo mais uma vez ao Sr. Dr. António Coloni toda a disponibilidade que mostrou e todos os esclarecimentos que nos deixou e os documentos utilíssimos que também nos disponibilizou, que de resto depois serão enviados para os senhores deputados por e-mail. Muito obrigada mais uma vez.
Já há mais audições?
Ainda não.